Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira, dia de falar de economia de um jeito leve, fácil, descomplicado, aqui no Em Boa Companhia. Claro, para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro. E o nosso amigo do blog educandoseubolso.blog.br já está a postos ao vivo aqui no estúdio da Inconfidência, no estúdio do Gigante do Ar, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Pedro, ouvinte, prazer estar aqui novamente.
Ó, a gente está transmitindo também pelo Facebook, é o Rádio com Imagens. Quem quiser assistir a gente, acesse facebook.com/emboacompanhia, facebook.com/emboacompanhia. Hoje nós vamos falar de algumas pesquisas que tentam desvendar o comportamento de consumo. Por exemplo, aromas. Vocês acham que eles podem influenciar nas compras? Você, quando vai em uma loja e sente aquele perfume no ar, você se sente mais impelido, com vontade de gastar mais assim o seu dinheiro? Pois é, gente, uma pesquisa aponta que isso faz diferença, não é, Fred?
Sim, dentre muitas outras coisas, o aroma, ele influencia positivamente na compra. A gente já comentou aqui em alguns programas, Pedro, que aspectos comportamentais estão sendo extensivamente estudados, né? Como é que eles alteram as decisões financeiras, as decisões de consumo do ser humano. O modelo de racionalidade plena, né? De que o homem é realmente um mini computador que pondera custos e benefícios e faz aquilo que é economicamente melhor para ele sempre, não, caiu por terra. A gente cada vez mais admite que as nossas decisões são um misto de racionalidade e de psicologia, né? De emoções, sentimentos, que o cheiro, como você citou nessa pesquisa aí, acaba sendo um dos catalisadores, né? Você entrar numa loja e sentir um cheiro agradável é totalmente diferente para o lojista do que não sentir o cheiro ou até mesmo sentir um cheiro que não lhe agrada. Então, os lojistas, os vendedores muito espertos que são, estão usando suas armas, estão usando tudo aquilo que eles têm em mãos para poder te fazer consumir mais. E muitas vezes tomar uma decisão impensada, né, que você não se preparou financeiramente para ela. Então, por isso, nosso alerta aqui hoje.
É interessante porque um dado que a pesquisa mostra, né, nos supermercados, você que vai fazer compras, já deve ter percebido que naquela parte da padaria, né, do supermercado, a cada nova fornada, né, o cheiro do pão quentinho, ele se espalha, né, pela padaria, pelo supermercado como um todo, e aí você, né, bate já aquela fominha e fala, não, vou lá pegar um pão porque ele está saindo quentinho agora. Todo mundo sabe que o cheiro do pão significa que é pão fresquinho, pão quentinho, vou comprar. Mas e cheiros diferentes? Eles também influenciam, Fred? Por exemplo, um cheiro de lavanda, um cheiro de limão no ar?
Sim, essa pesquisa ela foi feita por dois professores de marketing, no ambiente ali próximo da universidade. O nome dos caras está aqui.
É o Martin Lindstrom e Nicolas Gegen e Christine Petri, acho que é isso.
Isso,
são esses dois.
Então, eles mediram minutos em uma pizzaria, né, Pedro? E o valor gasto dependendo, gasto em euros, né? Essa pesquisa foi feita na Europa, dependendo da existência ou não de um odor no ambiente, né? Se não houvesse nenhum tipo de incenso ou cheiro perceptível, as pessoas, em média, gastavam 1h30, 91 minutos na pizzaria e gastavam em euros por volta de 17,50 euros. Com um cheiro cítrico ou de limão, não fez muita diferença. Tá? O gasto ficou ali por volta de 90 euros e a estadia esticou um pouquinho. A estadia ficou em torno de 90 minutos, eu troquei aqui, perdão. E o gasto foi para 18. Mas, como o Pedro perguntou, parece que a turma gosta de lavanda. Parece que eu não estou sozinho, eu também gosto bastante do cheiro de lavanda. Tem que tomar cuidado para isso não me pegar também agora que eu estou sabendo. Com o cheiro de lavanda, aumentou a estadia dos clientes na pizzaria por mais 15 minutos e o gasto cresceu para mais de 21 euros.
Nossa!
Ou seja, foi um gasto de 20% maior.
Só porque tinha um cheiro de lavanda no ar.
Só porque tinha um cheirinho de lavanda, só foram ficando mais, pedindo mais coisas. Então, tá aí provado, né, que estatisticamente, que não é simplesmente um cheiro que você gosta. Isso altera, né, o seu gasto. Outro dado que eles chegaram, né, que na presença de bons aromas, há um aumento significativo no número de pessoas que se lembram das marcas a que estavam expostas. Sendo uma loja que tem um bom cheiro, né, você tende a, tempos depois, se lembrar de qual a marca do produto que você viu ou experimentou, ou você cria essa associação positiva com a marca.
Que loucura, gente. E é interessante essa pesquisa ser feita numa pizzaria, porque, sei lá, se eu vou numa pizzaria, eu quero sentir o cheiro da pizza para dar mais fome. Mas colocaram cheiro de lavanda e funcionou. Tem uma outra pesquisa também que mostra que eles pegaram um grupo de 39 voluntários e eles tinham que avaliar por apenas 30 segundos um par de tênis em uma sala perfumada, enquanto outro grupo fazia a mesma coisa numa sala sem perfume nenhum. Entre os participantes da sala aromatizada, com cheiro gostoso, 84% manifestaram uma visão positiva do produto e estariam dispostos também a pagar pelo tênis 10 dólares a mais que o outro grupo. Então, realmente parece que te hipnotiza.
Eles perguntam, né, para o grupo, né, quanto você acha, quanto você pagaria, quanto você acha que vale. E, na média, eles pagariam ou achavam que o par de tênis valia 10 dólares a mais do que o grupo que não foi exposto ao bom aroma, né? Ou seja, você paga mais, você está disposto a gastar mais, você acha que as coisas são mais baratas se você for confrontado por o mesmo preço. Isso muda claramente, tem, né, sérias evidências de que muda claramente a sua disposição para torrar a sua grana. Né?
Ô Fred, eu tenho que te contar uma história porque isso é verdade e eu já fui seduzido por um aroma também. Gente, numa viagem que eu fiz, eu fui numa loja, num shopping lá nos Estados Unidos e na hora que eu entrei na loja, tava um cheiro tão gostoso no ar. E um cheiro, assim, que realmente dava vontade de você ficar lá, sentindo aquele cheiro gostoso, assim. Aí eu olhava, assim, e uma música tocando. Uma música, até eu achava até o volume da música um pouco alto, mas tava lá aquele ambiente um pouco mais escuro, assim. Parecia que eu tava, sei lá, numa boate, assim, mas muito legal aquele ambiente. E aí tocava a música, aquele cheiro no ar. E no final, né, eu perguntei, falei, não, mas que cheiro gostoso. Aí a moça, é o nosso perfume da loja, a gente inclusive vende esse perfume.
Opa!
Eu tive que comprar na hora que eu saí da loja, não, eu quero levar esse perfume. Comprei o perfume também.
Levou não só mais produtos da loja, como também o próprio perfume.
Levei o próprio perfume. Mas se for pensar assim, uma loja de cosméticos sai na frente? Uma loja de perfume, tipo, sei lá, Boticário, Natura ou qualquer outra coisa assim, que já tem um cheiro gostoso.
Provavelmente. Não, apesar de que não é todo cheiro, segundo eles estão falando pra gente, né? O limão não fez tanta diferença assim. E eu não sei, por exemplo, tem gente mais sensível a cheiro que entra na loja de cosméticos e sente aquela misturada de cheiro, tudo pode acabar incomodando um pouco. Então essa eu não sei te responder, não, Pedro.
Mas, ô Fred, quando você vai num lugar, independente, não vou dizer que se é só para consumir, mas você está num shopping, por exemplo, está num restaurante, aí, por exemplo, você vai no banheiro, se tem um aroma gostoso no ar, esses bom ar, né, que eles aplicam, e aí tem até um mecanismo que, sei lá, a cada, né, 15 minutos solta borrifa no ar aquele cheiro gostoso, dá um aspecto de limpeza, de preocupação com o ambiente, então você fica mais apto a falar, nossa, eles cuidam desse ambiente, então eles valorizam o freguês, valoriza o cliente oferecendo um lugar mais agradável para ele estar, para ele fazer as necessidades dele, sei lá. Então, eu acho que isso realmente sai na frente. É um diferencial.
Eu acho que sim. Não estou dizendo que não é agradável. Eu acho agradável. O nosso objetivo aqui é apenas alertar, né, o nosso ouvinte, que se ele tem um perfume favorito, se ele tem uma predileção ali, que ele fique consciente, né? Se ele achar que ele iria comprar mais se esse cheiro estivesse no ambiente, né? Só para ele estar consciente. Essa é uma área, como eu falei, Pedro, ela é recente, né? Uhum. Até, sei lá, 20 e poucos anos atrás, a gente achava que o ser humano era racional e ponto final. Essa área de comportamental, de efeito psicológico e emotivo, vamos dizer assim, nas decisões financeiras, ela não tem muito mais do que 20 anos. Então, imagino que muita pesquisa ainda vá ser feita para evidenciar com clareza quais são os canais, né, que fazem com que a gente haja da forma que a gente haja.
Uhum. Bem, a gente está falando aqui de aromas que influenciam realmente na hora do consumo. Vamos falar agora de beleza. Pois é, uma outra pesquisa mostra que pessoas bonitas, né, podem te influenciar também na hora da compra. E os homens, né, nós homens, a gente tende a ceder mais aos impulsos de comprar se a gente está na presença, então, de uma mulher bonita. Isso é um estudo que está mostrando, tá? Não estou afirmando isso aqui, é um estudo, mas cá entre nós. Você acha que isso é verdade, Fred? Eu acho que sim.
Desculpa. Eu estou com vergonha de falar, mas eu acho que é verdade. Cara, ô Pedro, esse estudo é da Margot Wilson e do Martin Daly. Eles são dois autores relativamente famosos. Tem um livro que, para quem quer estudar o assunto, é legal. Eu já tive a oportunidade de ler alguns trechos. Que se chama Sex Evolution and Behavior, né? Eles estudam essa psicologia já há décadas, e no que eles fizeram perguntaram duas vezes, né, a um grupo de homens e mulheres se eles queriam receber uma quantia menor agora ou bem maior daqui a algum tempo, tá? E entre uma pergunta e outra, eles exibem fotografias, né, para esses participantes de pessoas muito bonitas e a outras de pessoas normais ou até feias. Uhum. Vai? E aos homens eram mostradas imagens de mulheres, né, divide-se uhum. em dois grupos, metade vê fotos de mulheres feias e outra metade vê fotos de mulheres bonitas. E as mulheres, fotos de homens. Né? E...
Que aconteceu?
Por último, né, todos respondiam se ainda queriam receber a mesma quantia. Então, os dois grupos de mulheres mantiveram a escolha anterior. A mulher não se influenciou por ter visto foto de homens
bonitos,
né? Já entre os homens, aqueles que viram as mulheres mais atraentes mudaram de opinião, Pedro. Pasmem.
Queriam receber menos dinheiro agora do que receber muito mais dinheiro depois.
Exatamente. Eles preferiram a recompensa imediata, né? Não perderam a paciência, perderam aquele senso de que financeiramente valia a pena esperar para receber mais, uhum. né? daqui a algum tempo. E naqueles que viram fotos de mulheres feias, isso não se repetiu. Eles meio que mantiveram a resposta original. Tá?
Eita!
Então, assim... Você imagina o efeito disso, né, Pedro? Um homem que entra numa loja, tá lá pensando se vai comprar um liquidificador ou não, até gostou, mas tá indeciso se vai fazer a compra ou não, né? Ou se ele vai esperar para adquirir um modelo, sei lá, com mais recursos, ou na próxima loja, que talvez possa ser mais barato. Se ele é atendido por uma vendedora bonita, ou até mesmo tá na presença de uma outra cliente ali ao lado dele que é bonita, como sugere o estudo, isso acaba sendo um gatilho para ele comprar imediatamente aquele aparelho sem
precisar tanto ou pesquisar em outros lugares.
Sim, exatamente.
Será que é porque os homens ficam com vergonha de falar não, ou eles têm uma intenção ali por trás? Não, eu vou comprar esse liquidificador com essa vendedora bonita, né? Vai que ela gosta de mim, algo nesse sentido?
Eu não sei se tem a ver com vergonha de falar não. Se fosse isso, quando você, né, da mulher menos bonita vai estar do seu lado, você faria a mesma coisa. Eu acho que tem um pouco a ver com essa segunda coisa, sim, aí, Pedro, que é essa necessidade de se impor, de tomar uma atitude que possa ser julgada como, de uma pessoa resoluta, né? Uhum. Olha, esse cara, ele é decidido, ele faz, ele acontece. Acho que é mais por aí. De toda forma, os próprios autores também admitem que ainda não sabem exatamente por que desse efeito acontecer, mas o que estão provando, estatisticamente, né, esse efeito é válido. Não é só um preconceito, uma impressão, uhum, ali, subjetiva, que a gente tem ao ver as lojas repletas de vendedoras bonitas, mas a concessionária de veículos, né, que a gente, uhum, vai, você vê, tem sempre uma série de vendedoras bonitas, gerentes de banco. Eu, pelo menos, conheço, praticamente todas que eu conheço são bonitas. Então, parece que os empresários sabem disso já há algum tempo, uhum, e estão usando isso contra nós, homens, já há algum tempo.
O lance é assim, pessoal, a gente está reproduzindo hoje aqui algumas pesquisas que mostram sobre o consumo, né? Como que o aroma, a beleza podem influenciar, né, na hora de você gastar o seu dinheiro. Claro que a gente não está aqui reforçando estereótipos ou reforçando valores, a gente está apenas trazendo para você uma pesquisa que foi feita por especialistas e que apontam realmente isso. Você pode até falar, não, eu sou, né, não concordo com isso, eu não sou desse grupo, mas é porque realmente as estatísticas, e a gente trabalha com números muitas vezes, né, para poder mostrar e justificar esse comportamento. A gente também, né, não está dizendo aqui, o que justifica, né, uma pessoa ser considerada bonita ou feia. É claro que, né, tem todos os padrões de beleza, né, do mundo atual, do estereótipo. A gente sabe, né, quando que a mídia impõe muito disso para a gente. Né, o que é bonito, o que é feio. Para mim, né, uma loira, morena ou negra pode ser bonita, para outra pessoa também muda. Então, assim, a gente não está entrando aqui nesses conceitos estéticos ou de valores morais. A gente está apenas falando dessa pesquisa. E uma outra coisa que é muito comum também, Fred, aí a gente traz até para a nossa realidade aqui do Brasil, que são o comportamento das pessoas, né? Que é o comportamento das pessoas diante, por exemplo, de mulheres de biquíni. Por exemplo, as marcas de cerveja. Ainda bem que tem mudado. As cervejarias, elas não estão mais investindo apenas no corpo da mulher para vender cerveja. Hoje em dia, você assiste aí a TV, você vê que não está mais tanto assim. Claro que ainda tem propaganda de cerveja na praia, né, da mulher de biquíni, ok. Mas o conceito tem mudado. Quando o homem também é colocado em frente a mulheres seminuas, o poder de consumo dele também muda?
Foi o que eles progrediram para testar estatisticamente. Eles continuaram fazendo os experimentos. Ao invés de mostrar apenas fotos de mulheres bonitas, sei lá, profissionais, rosto e etc., eles avançaram, colocando foto de mulheres bonitas de biquíni. E aí, parece que os homens reagiram ainda de maneira mais potente, abriram mão de mais dinheiro ainda financeiramente no futuro para ter a recompensa imediata. E quando eles fizeram o mesmo experimento de novo com fotos de mulheres seminuas, aí é que a vaca foi pro brejo mesmo.
Pô, gente, homem é bobo, hein? Eu vou te falar um negócio. Perde o dinheiro todo por causa da vendedora de biquíni.
Pedro, chegaram a abrir mão de 70% do ganho financeiro de esperar para receber o dinheiro na hora. É um negócio assim, tem que rir para não chorar, Pedro.
Eu fico imaginando se a companheira, né, se a parceira desse homem estava do lado ali na hora da pesquisa, né? Você não vai comprar isso aí não, daí, tipo, dando a cotovelada, né, por causa da vendedora.
Ô Pedro, eu só quero citar assim, que como os autores têm credibilidade, esses resultados também desses exercícios foram publicados, né, no Journal of Consumer Research, que são publicações, quer dizer, que é uma publicação respeitável, né? Nós não estamos aqui, apesar de algumas risadas, o ouvinte nos desculpa, mas é porque tem hora que não dá para segurar. São resultados com credibilidade, são resultados sérios, né? Como eu falei, os mecanismos psicológicos que por que isso acontece ainda não tão claros, né? É, tem especulações de que os homens evoluíram focados na conquista, né? É, e que quando se sentem sexualmente atraídos, eles compensam, né? Consumindo ou tendo essa sensação de poder, de receber uma quantia menor, né? De ter esse dinheiro com eles. É, enquanto que a evolução das mulheres é um pouco diferente, né? Focada na criação dos filhos, né? Menos afetadas por a visão de um homem desejável e dispensando essas compensações aí que afetam tanto os homens. É fato que vão continuar pesquisando os porquês disso, né? Tentando entender esse funcionamento do nosso cérebro, tem muito ainda por ser descoberto, mas a nossa intenção aqui era de deixar esse alerta para o nosso ouvinte, né? Cuidado com a vendedora bonita, cuidado com o cheiro, né, agradável no ar, ou a música que o Pedro falou, que te faz sentir bem na loja, no shopping, que te faz sentir que está numa balada, né, que te entusiasma para além das suas capacidades financeiras. Acho que esse aqui, por mais básico que possa parecer esse alerta, eu acho que ele ainda é válido para muitas pessoas que se deixam levar e acabam gastando mais, comprometendo as suas finanças, né, em função desses entusiasmos.
É isso aí. Fica o alerta aqui na coluna Educando Seu Bolso, do Em Boa Companhia. Muito obrigado aí a todos, né, pela participação. É, inclusive, o Leonardo Fittipaldi está aqui mandando, né, um bom dia para a gente, assistindo, né, compartilhando aqui a nossa live. Também quero mandar um abraço para Dimair Siqueira, que está acompanhando a gente. Muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Na semana que vem, o Fred está de volta aqui no Em Boa Companhia, na coluna Educando o Seu Bolso. E outras informações você encontra lá no site educandoseubolso.blog.br. Fred, bom carnaval para você. Você que é da folia ou você é da Unidos da Netflix?
Eu sou do descanso.
Do descanso, é isso aí. Descanse então bastante.
Abraço.
E a gente se fala em breve aqui no nosso programa.
Valeu.
Agora são 9 horas e 33 minutos.
Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.